Olá, bem-vindos. Eu sou a Letícia e eu tô aqui no caminho para tratar das mulheres da Bíblia.
Eu vim falar para vocês um pouquinho das mulheres verdadeiras ou tipos tratadas nos livros dos profetas Amós e Oséias. Esses dois profetas têm em comum o fato de que eles foram chamados para falar o reino do norte, e na verdade eles são sucessivamente contemporâneos. Eles viveram um período juntos. Mas quem primeiro falou como profeta foi Amós, que era um profeta do sul, que foi chamado a falar do norte, e depois Oséias, que era do norte e foi chamado a falar ao norte. Quem foi Amós? Amós foi um boiadeiro de Tecoa, que ficava ao sul de Belém. E ele foi chamado para falar a Israel no reinado de Jeroboão II. Nesse momento havia paz e prosperidade em Israel, mas também havia muita corrupção e imoralidade. As pessoas estavam apaixonadas pelo seu conforto, pelo seu elevado padrão de vida. E elas viam a prosperidade que elas tinham como uma bênção. Então elas achavam que estava tudo bem porque elas eram prósperas. E Amós vem para proferir juízo contra Israel. Primeiro ele fala das nações pagãs de Judá, então ele fala de Israel. O juízo de Deus viria se não houvesse mudança. No capítulo 4 do livro de Amós, um dos capítulos finais, porque Amós é bem curtinho, ele fala das causas sociais e religiosas que desencadeariam esse juízo. E nesse capítulo ele expõe as vacas de Bazã, que são a personagem-chave aqui no caminho. Por quê? As vacas de Bazã é uma menção às esposas na nobreza de Israel. Elas são chamadas de vaca nesse livro, entenda, porque elas viviam como que em verdes pastos, em regime de engorda. O gado, quando ele é tratado, ele fica num pasto verdejante, ele come, é bom que ele engorde, que ele ande pouco, para que ele tenha bastante carninha. Ao contrário das mulheres virtuosas, que suprem a sua família, cuida dos desvalecidos, as vacas de Bazã, essas esposas da nobreza de então, é dito no texto que elas oprimiam e esmagavam os pobres e necessitados. E pediam dinheiro aos seus maridos para gastá-lo com o supérfluo, em festas e bebidas. Amós descreve essas pessoas como pessoas que sim, traziam ofertas de sacrifícios ao templo, inclusive apregoavam ofertas voluntárias, publicavam seu feito. Eles gostavam de parecer santos e religiosos, mas multiplicavam sua transgressão. Veio e lhes viria seca, peste, fome, como sinal de arrependimento. Mas eles já haviam ignorado tudo que veio. E agora a previsão era do exílio. Eles seriam desterrados de sua própria terra. As vacas de Bazã, em especial, seriam levadas como anzóis, e assim se deu. O exílio chegou sobre Israel. Mas antes do exílio chegar, veio Oséias. Se Amós pegou um tempo de prosperidade, Oséias vai pegar o declínio. Ele era provavelmente da tribo de Rubem. Ele profetizou antes da queda de Samaria, que veio acontecer. Oséias foi contemporâneo também a Isaías e Miquéias, que pregavam no sul, e ele viu esse declínio e viveu esse declínio na própria vida. Oséias é orientado por Deus a casar com Gomer, e ele vive nessa relação um paralelo à relação de Deus com Israel: amor, rejeição, lealdade, fidelidade. O relacionamento é mantido apesar da infidelidade de Gomer. Essa ordem de Deus é polêmica porque ele direciona Oséias a se casar com uma mulher de prostituições. Diante da Bíblia, sacerdotes são ordenados a não se casar com prostitutas por causa da impureza. E uma mulher não casta no casamento, caso o marido não soubesse, poderia ser punida de morte. Acredito que aqui mais pela mentira. Por quê? Porque outras histórias na Bíblia, como a de Raabe, mostram que a redenção para uma prostituta era possível e aceita em Israel. Lembra que Raabe era uma prostituta que veio a se casar e ter filhos, casar dentro de Israel. No entanto, a dificuldade do caso de Gomer é que o casamento aconteceu antes da redenção. Se ela já era uma prostituta mesmo, lembra muito a história de Israel com o Senhor. Israel, desde os patriarcas, sempre mostrou pecados, corrupções, e é sempre Deus fazendo apesar dos patriarcas, apesar dos seus filhos, apesar do seu povo. Se Gomer, no entanto, tinha essa tendência, era uma mulher de prostituições, ela não é definida como uma prostituta, mas mulher de prostituições. Parece mesmo que o texto fala de, naquele momento do casamento, uma tendência que havia nela. Lembra muito Deus na história da redenção da humanidade, quando Adão e Eva poderiam não pecar e escolheram pecar. Eles poderiam não pecar, mas poderiam pecar, porque havia árvore do conhecimento, do bem e do mal, e escolheram pecar. Essa tendência havia neles. E mesmo assim, Deus está lá, em toda a nossa história, escolhendo, suprindo os seus, sempre apesar de nós.
Vamos seguir com essa ideia de que Gomer poderia não ter pecado, mas ela escolheu pecar. E a circunstância era favorável a ela. Ela casou com um profeta ungido do Senhor, que foi para ela um bom marido e foi fiel. E mesmo assim ela preferiu pecar. Exatamente o trato de Deus conosco. Deus é bom e nós escolhemos pecar. Essa mulher, ela tinha essa tendência de olhar o outro. Mas ela foi alvo de misericórdia, porque casou com Oséias. No entanto, a Bíblia diz que quando eles casaram, eles tiveram um período bom juntos. Eles tiveram 3 filhas, inclusive uma filha, Loruanda. E foi depois que a traição veio. E quando a traição veio, passa-se por um período de rejeição. Oséias, inclusive, rejeita ela e os filhos. Mas ele a perdoa, restitui a relação com ela, mas passa por esse período. Existe um período de ira, de disciplina mesmo. E Gomer precisava ter consciência dos seus atos. Muitas vezes o pecado de Israel era punido com fome, com peste, com sede. Mesmo que nem todos daquela região tivessem contribuído para isso. A maioria sim. Agora vamos pensar na vida dessa Gomer assim. Ela teve 3 filhos, ela tinha um casamento feliz. E no entanto ela ficou olhando a grama mais verde e foi. Deus ordena Oséias a ter misericórdia, mas nem no livro da lei ele precisaria tê-lo. Ela poderia ser apedrejada pelo pecado dela. E a misericórdia fez com que o casamento dela fosse restituído. Mas os danos ficam, as consequências também, não só nela como nos filhos. Essa história tão chocante na Bíblia nos mostra de forma tão evidente, tão serena para nós, como é o cuidado de Deus para conosco. Sempre, 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 apesar de nós. Deus mostra nessa história sua redenção. Mesmo depois do exílio profetizado por Amós e vislumbrado já por Oséias, viria o Redentor. Mesmo depois das nossas dificuldades nessa terra, haverá o paraíso para nós. Porque Cristo conquistou ele na cruz. Cristo, o Filho único, dado por nós, por esse Deus que amou o mundo de tal maneira e foi, e é, e permanecerá fiel. Glória a Deus por isso.